Bolinha da Semana. Toda terça-feira, um assunto novo para você pensar. Trump vs Biden, contagem regressiva.
Pois é, amiguchos, reta de chegada. Não nego aqui uma enorme cólica pela situação geral da campanha presidencial americana, tá? Eu sinto, mas sinto demais pelos americanos se o Joe Biden vier vencer as eleições. Mas eu espero que eu esteja certo quando eu sinto, eu farejo uma vitória de Trump, talvez mais elástica do que o meu medo aponta. Vamos dar uma repassada para vocês nessa reta final eleitoral. Temos até o dia da eleição, exatos agora, 7 dias. Isso significa que, pode ser, hein, que as próximas edições de Rapidinhas, nessa quinta e domingo, tratem também sobre o assunto. Então, ou seja, quem não gosta do tema, não vai ter muita coisa legal para ouvir nos próximos 3 programas, tá? A gente vai focar mais aí, a não ser que tenha alguma bomba acontecendo pelo mundo afora, tá bom? Mas, antes de mais nada, vamos ao nosso jabá republicano. A gente pede, como sempre, para vocês seguirem a gente lá no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast, ou seguir a gente também pelo Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, ou o que vocês acharem mais interessante, tá? Pede também para vocês darem um share aí no nosso episódio. Esse a gente faz questão, pede mesmo, dá um share nessa pinóia desse episódio, porque a nossa senhora, a cobertura brasileira sobre a eleição americana é uma coisa horrorosa, sinto muito, é uma coisa horrorosa, tenham vergonha, viu, senhores, tenham vergonha. E a gente pede também para dar uma passada lá no nosso canal do Telegram, tá, que a gente tem e vai passar o endereço agora, que é bit.ly/telegram-bolha, é isso aí, gente. Vida que segue. Bom, antes de mais nada, aquilo que já falamos, né? É desinformação para ninguém se sentir com complexo de inferioridade. O grande, o enorme tema dos últimos dias tem sido a acusação direta de corrupção de Biden, né? Sim, nós não estamos falando do Hunter, mas do Joe Biden mesmo. Um argumento muito tonto que tem sido usado é: eu não vou votar no Hunter Biden, né? Eu vou votar no Joe Biden. Não, meu filho, é que já misturou as coisas, tá? Então, pra quem tá nessa história ainda, tá no primeiro capítulo, fica cara, parecendo que apareceu uma meia dúzia de e-mails. Não, não, já tem coisa muito mais complicada lá no meio. O Joe Biden tá emaranhado até com negócios chineses e russos, e ucranianos, né, que a gente também já sabia, né, e pelas informações do HD dá para se confirmar muita coisa, aliás, a gente já sabia tudo isso de velho, né, só tem agora uma prova física daquilo que a gente tem falando, graças a Deus, faz tempo aqui no Saindo da Bolha. Pelo menos quem acompanha a matriz, a política lá na matriz, que gosta desse assunto, já está sabendo, ou para quem não tinha esse gosto e está acompanhando um pouco mais aqui pelo Saindo da Bolha, também já estava mais do que careca de saber, está mais careca que eu. Mas antes da gente entrar nessa história, eu queria dar uma passeada nos números mais recentes de pesquisas e em outras informações, porque elas estão pulando por todos os lados e essa está uma zona gigantesca, tá? Sempre lembrando que a eleição lá se dá por um colégio eleitoral e não por votação direta, certo? Aliás, vou fazer o seguinte, mais um passinho para trás. Como é que é a formação do colégio eleitoral lá? Como é que os delegados são indicados para votarem para o presidente? Para quem já conhece mais ou menos isso, pule duas casas, tá? O colégio eleitoral americano é composto aí dos famosos 538 eleitores, tá? Eleitores, que eles chamam, são os grandes eleitores, representam as entidades federativas distribuídas de acordo com o número de cadeiras totais na Câmara e no Senado, ou seja, 453 congressistas, mais 100 senadores e 3 representantes do Distrito de Colômbia, né, Washington. Então, para ganhar, tem que ter aí 270. Tá, e se der zica? E se o resultado for 269-269, por exemplo? Pode dar 269-269, foi 538, empatou. Apesar de matematicamente bem provável, às vezes um eleitor, esse eleitor que eu falo, vamos chamar assim de delegado, o grande eleitor, ele pode pisar na bola e não votar no candidato indicado lá no estado dele, tá? Pode acontecer. Aliás, acontece com uma certa frequência não em quantidade, mas em frequência, tá? Pode acontecer desse grande eleitor falar, eu vou votar no candidato independente, eu vou votar no, sei lá, X. E aí a coisa, a matemática que era mais simples começa a ficar complexa e essa complexidade pode gerar o diabo do empate. Nesse caso, o que pode acontecer então, quem define quem vai ser o presidente da República é o Congresso, tá? Nesse caso, o novo Congresso eleito. No dia 6 de janeiro, o Congresso novo toma posse e imediatamente passa a se reunir para acertar a situação, essa bagunça aí, tá? Sem presidente. E o Senado, idem também, só que para definir o vice-presidente, tá? Mas tem uma coisa aí, não fique triste. Os democratas não podem contar com essa vitória. Oh, nós temos maioria no Congresso, porque não é assim que funciona, tá? Caso o Congresso venha a votar quem é o novo presidente, cada bancada estadual, cada unidade federativa vale um, tá? Tanto faz se é o Maine, com 10 habitantes e 5 lagostas, ou a Califórnia, tá? Então, cada unidade federativa vale um. E nesse caso, as bancadas republicanas são em maior número, tá? A tendência aí seria, vamos dizer, no mínimo um 26-24 garantido para o Trump. Talvez não, com certeza até mais que isso. Então, as bancadas vermelhas estaduais são em maior número que as bancadas azuis. Trump ganha, parabéns, próximo, vamos para a seguinte. Mas, meu amigo, e se der 25-25, são 50 estados, né? Porra, se eu for sair da bolha, para de zoar aí, né? Não dá, não fica dando frio na barriga da gente. Mas pode acontecer, né? Fazer o quê? Não tem jeito. Nesse caso, o vice indicado pelo Senado assume no dia 20, que é o dia da posse do presidente lá, tá? E até que o Congresso se acerte nessa situação, porque vai ter que se acertar. Agora, e se o Senado também empatar lá, né? São 100 senadores, se der 50-50? Pois é. A gente, olha que a gente até procurou, eu dei uma lida lá na Constituição, na emenda que é referente a isso, viu algumas análises referentes, mas parece que o que é mais lógico é que o vice atual, o Mike Pence, assume e fica até que a coisa se resolva. Mas também já vi gente que disse que quem deve assumir é o novo presidente, o novo líder, do Congresso, que provavelmente, sendo um Congresso democrata, seria a Nancy Pelosi. Olha que caca, tá? Então, quem achar alguma outra forma, fala, não, tá garantido isso aí. Já vi um jurista americano batendo o pé que é a Nancy Pelosi que assume, avisa pra gente lá no Facebook, tá bom? Que abraça pra gente. Bom, enfim, esse imbróglio todo é mais aí num nível de curiosidade, porque as chances de você ter empate aí são extremamente remotas mesmo, tá? Então vamos para as pesquisas, né? Vamos para falar um pouco de pesquisa. Lembrando aí que faltam 7 dias e jogando aqui para o nosso lado um pouco, na verdade, para a gente que estava gravando, faltam 8 dias, tá? A gente deixou ficar o mais perto possível para poder gravar. Então a gente está gravando na segunda para colocar na terça aqui, vai ter que dar uma corrida para editar e fazer tudo. Então, mas para vocês que estão ouvindo, são 7 dias que estão chegando e se tem uma palavra que exprima melhor a nossa posição com relação às pesquisas seria ceticismo. Pronto, olha como eu fui elegante, não fui nem xinguei ninguém. Já passamos para vocês que até o chefe da campanha do Biden pediu para os democratas se mobilizarem porque ele mesmo acha que as pesquisas estão erradas. Veja, se as pesquisas estivessem erradas, vamos dizer, como hoje apontando para uma vitória de 11 pontos, 9 pontos, 10 pontos do Biden, mas o chefe da campanha achasse que a vantagem é de 5, pode apostar seu emprego que o chefe da campanha não ia se coçar para pedir mobilização, porque ele ia falar, já estamos garantidos, vamos continuar cantando vitória em cima de 11, porque na pior hipótese pode falar, ah, erramos 11, não foi 5, tal, beleza. Mas o cara tá falando, não, gente, vamos nos mobilizar aí. E ele não ia pedir para se mobilizar se essa diferença fosse 5 ou 6 pontos, tá? Certamente não. Se pediu porque a coisa tá apertada. Vamos lembrar, a Trafalgar, que é um dos poucos institutos que acertou a vitória de Trump no colégio eleitoral em 2016, deu essa semana, de novo, resultado positivo pro Trump. Apertado, mas deu. Mas já é a segunda vez consecutiva que os resultados aí da Trafalgar apontam para a vitória do Trump novamente. Isso me alegra. Mas por que será que o chefe da campanha do Biden acha que as pesquisas estão estranhas? Eu acho, ele também acha, você também deve estar achando. Porque elas realmente estão estranhas mesmo. E não somos nós só que estamos falando, tá? Vou pegar um veículo que teoricamente seria isento, ou seja, que não... Isento no sentido de não querer atrapalhar a vida do Biden, né? Que é o Washington Post, que publicou esses dias uma matéria sobre isso, chamando literalmente as pesquisas de estranhas. Então vamos lá, fazendo aí uma consolidação de resultados a partir de várias pesquisas, a publicação aí do Washington Post encontrou dados há uma semana das eleições, aí praticamente, que deve ser 9, 10 dias, que eu chamaria no mínimo de extravagante, tá? Vamos ver. Pelas pesquisas, o estado onde a corrida está mais apertada é o Texas. Gente, o Texas. Texas não é nem swing state, tá? Pode até se falar, nossa, ultimamente a coisa está mais complicada. Mas o Texas não vota candidato democrata para presidente faz mais lá de 40 anos. 40 e lá fumaça, sei lá quantos. E pior, né? No caso, nesse aglomerado aí de pesquisas, tem uma vitória apertada do Biden até agora. Então... muito complicado. Então, o primeiro caso lá na ponta lá das comparações de pesquisa deles já soa extremamente estranho. Pô, se eu sair da bolha, mas é possível, porque entrou um monte de hispânico e tal, e a corrida pelo Senado passado foi até apertada lá. É verdade, sim. Mas foi mais ou menos apertada a última corrida lá do Ted Cruz, né, contra o idiota lá do Beto. E o Beto O'Rourke nunca foi colocado como o homem de frente, lá o front runner. Sempre foi o Ted Cruz eventualmente ameaçado por ele, tá? Agora não, agora que tá falando é o seguinte, tá apertado com o Biden uma raspa na frente. E eu acho extremamente improvável. Não, gente, não dá, sinto muito, eu não acredito, tá? Ponto, eu não acredito. Posição do saindo da bolha, nós não acreditamos, tá? Na sequência, Georgia e Iowa com alguma frente do Biden. Super complicado. Muito complicado acreditar numa coisa dessa. E em seguida, vem um grupo de estados que também não faz o menor sentido nos dados. Segundo essas pesquisas agregadas, aí, o nível de vantagem que o Biden tem em Michigan é o mesmo nível de vantagem que o Trump teria em Montana. Gente, Montana não, Montana é tipo terra de Marlboro, é republicano até o tutano do osso, tá? Então assim, para que isso acontecesse, ou seja, para ter o Biden ter 7 pontos a mais em Michigan e o Trump ter só 7 pontos a mais em Montana, o Trump teria que ter perdido de 2016 para cá 13 pontos. Não rola. Se tem um estado que tende a ter uma rejeição aos democratas, hoje em dia seria literalmente Montana. Montana, Idaho, essas coisas. Da mesma forma, Michigan, o Trump raspou nas últimas eleições, é verdade, foi 0,2 pontos que ele ganhou na última eleição, mas do nada ele teria que ter perdido praticamente 8 pontos de lá para cá. Me parece, aí sim, improvável. Tá? Na mesma matéria, o Washington Post criou um mapa interativo em que você pode ficar brincando de aumentar ou diminuir os pontos comparando as pesquisas atuais de 2016. Tá? Nesse mapa, pelos resultados dessas pesquisas agregadas de hoje, o Biden levaria com o pé nas costas a eleição no colégio eleitoral aí com 394 versus 144 só de Trump. Mas deixa eu agregar algumas coisas, já que estamos falando de agregadas, tá? Vamos falar alguma coisa de pesquisa recente também. Então vamos lá. Primeiro ponto. O Gallup, na semana passada, eu acho, ele apresentou uma pesquisa em que eles perguntavam o seguinte. Você está melhor hoje do que estava 4 anos atrás? Ou seja, você está melhor hoje, no último ano de Trump, do que você estava no último ano de Obama? Certo? Obamão, hein? Tal. Todo mundo ama Obama, tal. 52% dos americanos, ou seja, certamente aí no meio nós estamos falando de, sim, a maior parte republicanos, mas uma grande quantidade de independentes e até democratas, disseram que, sim, os Estados Unidos, hoje, em plena pandemia, em plena crise econômica, certo? Tá o pau tá geral lá, com quebra-quebra, o país pegando fogo. Sim, eles acham que, apesar de tudo isso, 52% acham que o país está melhor, a vida dele está melhor hoje, Ah, isso quer dizer que 48% é pouco? Não, não, claro que não. Mas eu reforço que a maioria dos americanos, mesmo nas condições atuais, se sentiram mais seguros em dizer que sim, o que bate e muito com a avaliação de Trump. 2. Pesquisaram pessoas, potenciais eleitores, tá? Os institutos de pesquisa, chegaram para eles e perguntaram o seguinte: qual a chance de você mentir ou omitir que vota em Trump ou Biden? Senta que broca é essa. 10% dos potenciais eleitores de Trump disseram que não responderiam a verdade, contra algo ao redor de 5% do Biden. Só aí, meus caros, existe um potencial de 5% de erro na diferença de eleitores entre os dois candidatos na pesquisa. 5%, gente, é uma enormidade. Se a gente estava falando lá atrás, então, começa por aí, né? Se a gente estava falando que a vantagem do cara é 9, 10 pontos, só nessa brincadeira a gente pode estar falando em 4 pontos, tá? Também por meio de pesquisas em institutos diferentes, eles perceberam o seguinte, que o número de pessoas que eles chamam de shy voters do Trump é alguma coisa em torno de 3%. E é difícil capturar esse dado porque ele é shy, ou seja, ele é envergonhado, ele não é um cara que se abre fácil. Ele prefere esconder até o último fio de cabelo que vai votar no Trump, tá? É alto o número, é um número bastante alto. O cara não vai falar de política, ele vai bobear, vai falar no trabalho dele que vai votar no Biden, fala pra mãe que vai votar no Biden, mas ele vota no Trump. Então é complicado pegar opinião nesse tipo de pesquisa, mas a gente está falando aí mais de uma faixa de 3%, que pode ou não se misturar, se sobrepor com aqueles 10% que a gente mencionou anteriormente, que esconde os dados no caso de pesquisa. Por que que eu digo isso? Tomando de volta o mapa interativo lá do Washington Post, você pode brincar com os números aumentando e diminuindo. O que você acha que as pesquisas estão subrepresentando os dados do Trump, certo? E nesse mapa, usando os dados das atuais pesquisas, Trump perderia eleitores nessa eleição em todos os estados vermelhos, em todos os estados republicanos, tá? O resultado das pesquisas hoje aponta que Trump está perdendo tudo, em todos os estados republicanos, ele perdeu eleitores. Ou seja, em estados que ele conseguiu a eleição dele, inclusive. Você consegue acreditar que um presidente, cara, não foi um cara que derrubou a economia, não foi um cara que fez um monte de barbeiragem? Os democratas podem xingar à vontade, mas você acha que todos os estados republicanos vão reduzir o número de votos no presidente Trump agora nessa eleição? Sinto muito. Isso aí é ridículo. Aí nós ficamos lá curiosos e fomos simulando tal quanto que a gente poderia considerar de subrepresentação nos eleitores de Trump nessas pesquisas, tá? Ou seja, no total dessas pesquisas. E aí a gente chegou num número, porque chegou, tá? De 6%. Vamos dizer que o número de eleitores subrepresentados nas pesquisas é de 6%. Poxa, a gente está falando de 10% que mente na pesquisa, a gente está falando de 3% que é o shy voter e tal. Vamos fazer uma conta com 6%. Pois é, exatamente nesse 6%, havendo uma mudança, um aumento de votos nesse sentido, o Trump leva a eleição. Ah, mas é wishful thinking só? Vontade que ele ganha? Não. E eu explico que 6% é bem razoável. Talvez, gente, talvez seja até pouco. Com 6%, vamos pegar agora já com essa mudança, tá? 6% a mais com Trump ganhando. Ainda assim, com 6%, agora o Trump vence no Texas, na Flórida e na Geórgia, que não parece nada do outro mundo, certo? Muito bem. Ele continua perdendo em Michigan, ele continua perdendo em Wisconsin, onde a coisa realmente está apertada. E ele ganha na Pensilvânia. Eu apostaria, vai, por aposta mesmo, eu acho que é o contrário. Eu acho que ele ganha em Michigan e vai perder na Pensilvânia. Mas enfim, são estatísticas aí que vão levar a sério. Então, deslocamos 6% a mais de votos para o Trump, tá? Nesse caso específico, ele ganharia no colégio eleitoral 279 a 259. Né? É uma vitória estupenda, tá? Ainda assim também, mesmo com esses resultados que levariam ele à vitória, ele continuaria perdendo votos em todos os estados vermelhos. De novo, assim como no pior panorama, com exceção de Mississippi, Georgia e Louisiana, e empatando em relação à votação anterior na Carolina do Sul. De resto, só perda. Então, assim, jogando 6% a mais de votos para Trump, ele ganha apertado, perde de todos, praticamente todos os estados vermelhos em relação à eleição anterior. Gente, tem que muito republicano resolver ou não votar ou votar em Biden para uma coisa dessa acontecer. Continuo achando demais. Quer meu chutão? Se eu errar, eu confesso depois. As pesquisas estão com mais de 6% de erro, usando os dados de hoje, tá? Nosso chute aqui é mais de 6% de erro, tranquilamente. Porque não vamos esquecer, né? E isso a gente já viu no Brasil. Quando chegar aí aos 45 do segundo tempo, né? Na hora que as últimas pesquisas começarem a sair, os institutos vão começar a sair correndo e corrigir essa margem. Podem apostar. A gente já viu isso na eleição presidencial brasileira, né? E o que eles falavam? Ah, é o imponderável. Ah, bom, se é o imponderável, quer dizer, para que vocês fazem pesquisa ou ficam fazendo pesquisa a cada 2-3 meses e falando, ah, vai perder. Mas ninguém em nenhum momento fala assim, olha, vai perder, mas tem um imponderável. Né? Isso a gente não ouve durante, tá? Mas a gente ouve depois na hora da justificativa. Então, na verdade, se o imponderável é sempre o fator principal em qualquer pesquisa apresentada, para que serve esse diabo dessa ferramenta, além de fazer propaganda, né? Outro detalhe que é muito importante, nas últimas eleições o Trump venceu por um fiapo em alguns estados importantes, tipo Michigan e Pensilvânia, tá? Flórida, mais ou menos, eu acho que foi 1,2%, 1,1%. De lá para cá, muita coisa mudou e certos institutos, eles usam base de eleitores nas suas pesquisas, porque não faz sentido você pesquisar alguém que não vai votar, certo? Até aí, estamos de acordo. Então, tem muita gente que não vota nos Estados Unidos, eles procuram eleitores e registrados para ver o que o cara vai votar. Beleza. Só que de 2016 para cá, os republicanos conseguiram registrar muito mais eleitores do que os democratas. Então nós estamos falando de pessoas que deixaram de ser ou independentes, até democratas eventualmente, ou novos eleitores, mais de 170 mil, aliás, deixa eu fazer uma correção aqui, 170 mil eleitores a mais que os democratas durante esse período, tá? E isso eu tô falando aqui só nos estados onde a eleição tá perto. Então isso acende uma luz gigante de novo vermelha sobre as pesquisas. Como que os republicanos conseguiram aumentar tanto o número de registros de eleitores para eles, se mesmo com 6% de empurrão eu dando aqui pro Trump no simulador, ele teria menos votos que em 2016? Ora, tem que ter mais. Certo? Se você conseguiu fazer com que o cara se registrasse como republicano, ele não vai se registrar para republicano, para votar no Joe Biden ou ficar em casa. Concorda? Né? Dá para pensar alguma coisa a respeito. Mas faltam 7 dias e algumas coisas podem mudar mais além das pesquisas. E uma delas é a questão, obviamente, aí do escândalo do Hunter Biden. É evidente que duas coisas vão continuar acontecendo. A campanha do Trump vai continuar forçando que a mídia apresente ao eleitorado os dados obtidos aí no HD do Hunter Biden, e a mídia tradicional, óbvio, além das redes sociais, principalmente Facebook e Twitter, vai ficar jogando isso debaixo do tapete. Isso, esqueça, isso não vai mudar. A gente comentou na rapidinha de domingo que falaria sobre um episódio para nós foi estarrecedor que aconteceu na CNN esse fim de semana. Pois bem, a âncora Christiane Amanpour estava entrevistando a porta-voz do Partido Republicano, que é a Liz Harrington. E, como sempre, lá tentando fazer o famoso discurso da grande ameaça internacional. Ai, Trump, grande ameaça internacional, aquela coisa toda. Lembrem-se, CNN, Trump is bad, certo? Pois bem. Só que nesse dia especial, o caçador virou caça e a porta-voz republicana estava muito inspirada. E lembrou a Christiane Amanpour que o FBI já confirmou que o laptop do Hunter Biden não tem nada a ver com influência internacional, golpe de Rússia, qualquer dessas porcarias que eles têm mania de falar, tá? O FBI falou, não, isso aqui é coisa interna mesmo, não tem nada demais. Ah, então a Amanpour foi lá e tentou dar, como de costume, uma lição de moral e disse que ela era uma jornalista, boca cheia, mão no peito, e o trabalho dela era divulgar informações, somente informações verificadas. E a porta-voz republicana, graças a Deus, entrou com o pé no peito e falou, então, por que vocês não verificam? Ficou mal. Eis que então a Amanpour chegou e respondeu que... o que ela respondeu é uma confissão de crime, tá? Um crime profissional. Ela falou, porque isso é trabalho de vocês. Capite? Ou seja, naquela tela dividida entre dois personagens, nós tínhamos claramente não uma entrevistadora e uma entrevistada, mas uma democrata fazendo campanha para Biden e uma republicana fazendo o que tinha que fazer, defender o seu candidato. A função da Amanpour nunca foi outra senão jogar para baixo do tapete aquilo que a CNN decidisse que não era confirmado, entre aspas, confirmado, e deixar que o americano, o médio, ficasse sem saber nada. Ela deixou claro, ela não iria investigar denúncias. Esse é o trabalho do jornalista, né? E no caso eles não vão verificar denúncias porque eles sabem que as denúncias são verdadeiras. Isso estragaria a candidatura do candidato deles. Candidatura do candidato ficou super bonito, tá? Tudo explícito, tá, gente? Na caruda, em rede nacional. Isso é um trabalho de vocês. É nós contra vocês. Nós, imprensa, nós, CNN, contra vocês, republicanos. Na caruda. Horroroso. Pois é, mas olha que interessante, alguns de vocês já devem ter visto por aí a história de que o Trump tem uma conta secreta na China com mais de $200 mil, né? Pois é, interessante como essa história apareceu ao mesmo tempo da história do Hunter Biden. Pois nem a conta era secreta, porque ela já estava registrada junto ao governo americano desde sempre, nem era uma conta pessoal, afinal há que se imaginar que um bilionário como Donald Trump tenha contas jurídicas em outros países, afinal de contas ele faz negócios em vários países, basicamente essa história. Então não tem conta secreta na China, porcaria nenhuma. Agora, interessante, né? Pergunta se essa história, que foi divulgada pela imprensa americana, antes de ir para o público, foi verificada. Como a Christiane Amanpour diz, que ela como jornalista só divulga coisas verificadas. Eu acho que não, né? Porque era mentira. Tanto era mentira que não foi pra frente. Teve um dia lá, falaram a bobagem, calaram a boca e fecharam. Não teve absolutamente nenhuma reação. A não ser, lógico, jogar uma pedra a mais e tentar fazer um estrago na campanha do Trump. E tanto se espalhou de certa forma que chegou aqui no Brasil. E eu sei que chegou aqui no Brasil, não, porque eu não consigo mais ouvir o noticiário nacional, porque eu sei que o Estadão deve ter dado esse super furo, porque meu pai leu o Estadão e veio me encher o saco com olha essa conta secreta do Trump na China, hein? Que vergonha, que corrupto. Pois é, então chegou aqui porque, ok, eles basicamente só fazem ecoar aquilo que eles querem, ainda que não verificado. Pois é, nem em casa a gente tem sossego às vezes, né? Mas enfim, como a gente falou no programa anterior, rapidinho sobre fact-check, não rola, tá? Não rola. Rola o óbvio daquele tipo de matéria que, sei lá, que vai dizer que o Biden é um ser reptiliano e tá? Tal, obviamente, aí vai aparecer um fact-check evidente, tá? Mais uma coisa ou outra a mais. Mas é também o que a gente falou, não rola fact-check de coisas que eles mesmos inventam, conta na China, né? Nem daquilo que eles não querem que ele fale, porque não dá para fazer um fact-check de coisas que eles não podem falar, como, por exemplo, a história do Hunter Biden. Porque se eles fizerem fact-check disso, eles vão ter que contar a história. E eles não vão contar essa história nem a porrete. Eles vão segurar até as eleições e aí já era. Enfim, sim, a gente continua achando que essa história tem ajudado a envenenar um pouco a campanha do Biden, tá? O Tim Pool, comentarista que é uma das nossas fontes, acompanhou essa história e mostrou uma coisa interessante. Logo após o segundo debate, se você entrava lá no Google Trends, lá nos Estados Unidos, e você pesquisava a expressão como posso fazer para mudar meu voto, olha que coisa interessante, obviamente em inglês, certo? Teve um pico de procuras pós segundo debate. Então, o que, que pode ser? Pode ser de ambos os lados, gente querendo mudar a voto que estava pensando Trump, etc. Pode sim. Mas o Trump no debate foi muito mais tranquilo, levantou algumas questões para o eleitorado que a imprensa nunca fez questão de levantar. Por exemplo, quem construiu as gaiolas em que as crianças separadas do pai, dos pais, na verdade, ficavam quando entram ilegalmente pela fronteira do México? E a resposta é o governo Obama-Biden. Não foi ele. Tiraram foto, fizeram... Ah, meu Deus, que horror, coisa horrorosa. Mas quem inventou essa gaiolada toda foram eles. Quem patrocinou e defendeu veementemente uma lei que levou algumas dezenas de negros para prisões nos Estados Unidos? Senador Joe Biden. Por que que o Hunter Biden recebeu 3 milhões e meio de dólares da esposa do prefeito de Moscou? Certo? Nunca tinha sido levantada essa questão pela imprensa. Qual foi a administração que mais criou, aumentou o número de participação dos Estados Unidos em guerras? Qual foi a administração que mais quicou nego para fora dos Estados Unidos? Foi a administração Obama-Biden. Então, algumas dessas perguntas, que são ótimas perguntas, certamente fez com que alguns independentes eleitores que nunca tinham pensado a respeito, na dúvida, no mínimo, pesquisassem na internet. Algum estrago acaba sendo feito. E algum estrago sendo feito, o cara vai, às vezes, já votou, votou antecipado, pode estar lá preocupado, fala, e agora? Como é que eu faço para mudar meu voto? Não adianta a Cristiana Amanpour afirmar que não vai pesquisar a corrupção do Biden porque nunca houve sinal antes. Olha que argumento estúpido. Sinto muito. Quem não é cego e vota cegamente, e vamos ser claros que existem cegos de ambos os lados, vai se questionar, sim senhor. Ele pode ficar cismado e votar no Trump, ou pode odiar tanto o Trump que decida ficar em casa, ou seja, um democrata a menos na urna. Aliás, a esquerda democrata está possuída pelo demônio de ódio pela campanha Biden, e ora, quem diria, principalmente do seu ex-guru Bernie Sanders, né? Que só serve agora para pedir dinheiro para eles. Já está claro que Sanders entrou no jogo democrata geral. Aí ele abriu mão de todas as suas propostas, tá? Fingiu que interferiu no programa com a entrada lá do Green New Deal, que é uma impossibilidade, e que o Biden mesmo não consegue explicar de onde tiraria tanto dinheiro para fazer aquela porcaria. Aliás, desde que o Green New Deal apareceu, ninguém nunca conseguiu explicar de onde sairia tanto dinheiro para fazer, para ter essa implantação. Um programa que custa, ok, 10 anos de PIB americano não é exatamente uma coisa que possa ser levada a sério. Ou seja, a esquerda socialista hardcore, tá? Que hoje aí deve bater em algo em torno de 5 a 10% da eleitorado democrata, despreza Joe Biden profundamente. Esqueçam esses votos, tá? O Sanders andou fazendo uns meia-culpa da vida aí, de última hora, mas só porque viu a base dele de eleitores evaporar. Não vai votar em Biden. Da mesma forma, principalmente nas últimas semanas, discute-se muito a origem do dinheiro para a campanha Biden, tá? Que tem entrado de porrada, como diria a esquerda, diretamente de Wall Street, que é uma expressão meio torta, mas é inegável. Para quem tem um discurso identitário e meio cafonão de esquerda, é bem estranho que seus principais doadores sejam homens brancos ricaços e, sem surpresa alguma, americanos brancos com maior escolaridade. Aquele perfilzão de classe média alta culpada, sabe como é que é? Então, é interessante que a gente fale que em algumas matérias de jornais capitaneados aí pelos democratas, ou seja, praticamente todos eles, se alegue que a melhoria de padrão de estudos dos americanos que foi alcançado por Trump agora se volta contra ele. Pois é, o velho pensamento de esquerda de que melhorar a vida das pessoas é tiro no pé, porque quanto mais sofrido o povo, mais ele precisa do Estado e mais fica atento às propostas paternalistas da esquerda. Eu estou aqui me espremendo para dizer que eu acho que o Trump vai ganhar. Como veículo, eu não tenho direito a essa insensatez, tá? Em função desse panorama todo. A gente conversou internamente muito sobre isso aqui, se podia falar, o que achava, que não tá. Então, a gente não tem esse perfil de bola de cristal, vocês sabem muito bem. Mas eu consegui uma alforria aqui do grupo, tá? Então eu vou falar como o seu saindo da bolha. Eu não sou não estou falando como o programa, tá? O seu saindo da bolha acha que o Trump vai levar. Apertado, sofrido, vai ser uma desgraça esses negócios aqui. Vai ser para tomar em Mosaic uma semana o negócio. Mas eu acho que eles estão certos aí de reforçar que a nossa proposta de programa é de passar fato, tá? Não de nem de fazer adivinhação e o mínimo opinativo. Uma vitória de Trump, ou mesmo de Biden no cenário atual, não tem nada a ver com isso, certo? É chute, tá? Qualquer coisa que eu coloque aqui é chute, talvez até wishful thinking meu, mas tá aí. Já nos perguntaram via mensagem, saindo da bolha, o que vocês acham que vai ganhar, tal. Então eu não estou dando a opinião do programa, estou falando, o seu saindo da bolha acha que dá para levar, e dá para levar sim. Passado então esse trauma de chutar algo tão desesperadoramente importante e com informações tão fracas, né, que a gente tem tido, eu não vou esconder nossa vontade, aí sim, a nossa vontade do saindo da bolha, de que Trump ganhe e, se possível, ganhe bem. Mas vamos deixar claro, ainda que ele ganhe bem, isso não vai impedir que ele seja massacrado pela imprensa e pelo Congresso americano por mais 4 anos. E eu digo o Congresso porque o Senado, sim, o Senado aponta para uma maioria republicana, graças a Deus. Mas nadinha do que a gente falou sobre o período pós-eleitoral, com relação ao que a gente falou, na verdade, na bolinha 33, América, o caminho da guerra civil, a gente muda, tá? Isso a gente persiste dizendo que é a nossa expectativa. Quem não viu esse episódio, a gente sugere que ouça agora. Basicamente, a gente está há uma semana de tudo isso que a gente falou lá atrás, nesse episódio, no caso de uma feliz, pelo menos para nós feliz, reeleição do presidente Donald Trump. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Quem chegou pela primeira vez, muito obrigado. Para quem não fez ainda, entra lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow this podcast ou seguir a gente pelo Spotify, Apple Podcasts e por aí vai. Pedi para dar um share nesse episódio, para quem quiser informar um pouco melhor seus amigos sobre como andam de verdade as eleições lá nos Estados Unidos, que é muita pataquada que está falando, por favor, faça esse favor aí, dá um share para a gente. Ou então conta lá, faz de boca a boca, conta para os amigos que vocês estão acompanhando um podcast direita limpinho, supimpa com cabeça de direita e que detesta o politicamente correto e, na verdade, também detesta a chapa Biden-Kamala Harris, tá? Finalmente, a gente deseja para todos vocês que tenham um ótimo resto de semana. Se protejam direitinho, fiquem saudáveis, fiquem felizes, porque a gente merece. E por quê? Porque a gente quer, no fundo, que vocês todos fiquem muito, muito mais super, super bem.
Bolinha da semana.